O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
De todos os processos que foram analisados, quase 80% deles não tem certidão de óbito das pessoas que faleceram.
As pessoas morrem no caminho, porque elas esperaram horas pela escolta policial, basicamente isso.
Existem muitos órgãos que deveriam ser comunicados, que deveriam fazer algum tipo de registro dessa morte e não fazem.
O Estado é muito omisso no cuidar, né? E a saúde, a gente tem um SUS para isso, né? Então talvez melhorar, ampliar essa comunicação é uma das nossas recomendações mais importantes.
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
Salve, pessoal, tudo certo?
Bom, nesse episódio a gente recebe a socióloga Natália Pires de Vasconcelos. Oi, Natália, tudo bom?
Tudo bem, prazer, que bom estar aqui.
E a advogada Carolina Cutrupe Ferreira.
Oi, boa tarde, tudo bom?
Bem-vindas ao nosso episódio 219 aqui do Guilhotina.
Obrigada por nos receber.
A Carolina é professora de Direito da Universidade Federal de São Paulo, doutora em Administração Pública e Governo na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. E a Natália é pesquisadora do INSPER e do LAUT, o Centro de Análises da Liberdade e do Autoritarismo. Ela é doutora em Direito pela USP e doutoranda em Sociologia pela Universidade da Geórgia. A Natália é uma das coordenadoras e a Carolina, uma das autoras da pesquisa Letalidade Prisional, uma questão de justiça e de saúde pública. Vocês podiam começar nos contando um pouco sobre a pesquisa, qual foi o objetivo, quem que esteve envolvido?
Eu começo, Carol, quer que eu comece? Essa é uma pesquisa, né, que foi contratada pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente ganhou um edital chamado Justiça Pesquisa, um edital acadêmico de pesquisas aplicadas para o sistema de justiça, para entender especialmente a atuação do judiciário, né, em diferentes áreas do direito e da sociedade, né, de uma maneira geral. E essa é uma pesquisa que eu coordenei junto com a Maíra Rocha Machado, que é a nossa mestra, minha e da Carol também, nossa líder. E uma equipe muito, né, grande, cheia de pessoas brilhantes e muito dedicadas ao tema, que tem trabalhado com a temática dos efeitos do sistema de justiça sobre a saúde, sobre o bem-estar, sobre o corpo, os efeitos, né, do sistema de justiça e das prisões sobre as pessoas. Eu queria também agradecer a todo mundo, a gente está aqui representando, mas somos muitas e muitas, né, e ainda em movimento. Essa é uma pesquisa que continua. Então, a pesquisa, né, ela teve o intuito de entender como se processam ou se apuram, se compreendem, se registram, né, as mortes que acontecem sob custódia, né, as mortes sob custódia prisional no Brasil. Foi um chamado importante do Conselho Nacional de Justiça, porque esse é um tema que, apesar de ter muitas pesquisas separadas de pesquisadores individuais, uma visão sistêmica e completa do fenômeno ainda... O CNJ sentia que ela ainda não existia completamente, né? Ela precisava ser formulada de alguma maneira e formulada de uma forma a propor uma visão aplicada, né? Então, não só pensar teoricamente, sociologicamente sobre o problema, mas pensar quais são os gargalos da política, né? Que envolve tanto o sistema de justiça e o sistema prisional como de uma maneira geral, e esses gargalos que eventualmente não só causam, né, ou são causas que contribuem para a mortalidade, né, dentro do sistema prisional, mas também gargalos que afetam o processo de conhecimento, de registro, de apuração dessas mortes, e que, portanto, né, se são gargalos, nos previnem de entender e, eventualmente, evitar e melhorar as condições do sistema prisional. Então, um pouco, essa foi a chamada do Conselho Nacional de Justiça, foi entender esse fenômeno, né, o que é a morte sob custódia, como ela é formalizada, né, o que é a causa e como esse evento morte, né, gera para o sistema de justiça, do ponto de vista tanto formal quanto social. E a nossa proposta foi pensar isso dentro dessa... chave, né, de olhar para o evento morte, né, dentro do sistema prisional como um evento que, né, traz a fusão de várias áreas do saber, porque é um evento muito complexo que precisa de, desse aporte de áreas de conhecimento diferentes, né? Então, da sociologia, do direito e da saúde pública, essas foram as principais áreas, né, que nós juntamos. Mas as pesquisadoras e os pesquisadores têm trajetórias interdisciplinares, então tem gente que veio da estatística, gente que veio da programação, então pessoas assim que trouxeram diferentes saberes para entender esse fenômeno na dimensão, dentro do escopo do que o Conselho Nacional de Justiça pretendia. E essa nossa ideia, né, de pensar a letalidade, a prisão como um espaço que causa, né, ou que aumenta a probabilidade de mortalidade, né, de morbidade e mortalidade, gera esse nome, né, letalidade prisional, né? Então, a prisão é letal, ela pode ser mais ou menos letal, e depende do tipo de sistema prisional e de sistema de justiça que nós temos, mas ela é um fator que aumenta as chances das pessoas sob exposição ao sistema prisional de adoecerem e de morrerem. Então, a ideia é pensar a prisão com esse aspecto, né, o conceito de letalidade surge daí.
Carol, se você quiser complementar, também fica à vontade.
Eu acrescentaria só um ponto que ela destacou, que eu acho que é um diferencial da pesquisa, foi um esforço que a gente teve de conceituar a letalidade prisional, e aí a gente traz um conceito muito específico aqui na pesquisa, que é definir como um conjunto de eventos e riscos para a saúde que estão associados à vida na prisão, né? E como que essa vida, né, essa passagem pelo ambiente prisional, ela pode implicar em mortes tanto dentro quanto fora, né? Então, a exposição que o ambiente prisional provoca na saúde das pessoas vai repercutir mesmo depois quando elas saem.
E na introdução da pesquisa, né, vocês afirmam: morre-se muito, sabe-se pouco, registra-se quase nada. Então, eu queria pedir para vocês contar um pouco como é que funciona o sistema prisional em casos de mortes dentro das cadeias. Apesar que na pesquisa vocês ampliaram também para considerar as mortes fora, né? Acho que talvez seria interessante explicar. A Carol, você pode começar respondendo, por
favor?
Claro,
claro. Eu acho que antes da gente discutir, né, como funciona esse registro e comunicação das mortes no sistema prisional, é importante saber um pouco da dinâmica da gestão administrativa dos estabelecimentos prisionais no Brasil. Hoje, a maior parte, a imensa maioria das prisões brasileiras, elas são geridas pelos governos estaduais, e os governos estaduais têm uma relativa autonomia para organizar, seja a construção desses estabelecimentos, como que essas pessoas vão ser alocadas, né? Então, quem vai ocupar qual estabelecimento, e quase praticamente todas essas decisões ficam a cargo desses governos estaduais. Em consequência disso, a gente tem uma variação muito grande de regras de comunicação, seja das condições das pessoas que estão dentro de cada estabelecimento, e mesmo entre os estados. Então, cada estado organiza de uma determinada forma como vai funcionar esses registros, essa gestão em geral dessas pessoas, e isso vai se aplicar também quando há mortes, né? Então, a gente conseguiu observar na pesquisa que cada estado tem fluxos próprios de comunicação dessa morte, seja para a polícia, né? Porque se a gente tiver diante de um caso em que houve um suposto crime, um homicídio que levou àquela morte, isso tem que ser comunicado para a polícia, isso tem que ser investigado, também tem que ser comunicado para os órgãos de saúde e para os órgãos de perícia e para tanto outros atores que podem ter alguma atuação, né, ou alguma repercussão que essa morte provoca. Então, o que a gente percebe é que a primeira conclusão que a pesquisa traz é que não existem fluxos claros entre os estados. Cada estado organiza de uma forma isso não é transparente, e em muitos estados, e não, eles fluxos praticamente eles inexistem, né? E isso traz duas consequências bastante significativas, né, quando a gente pensa em letalidade prisional. A primeira é que a ausência de fluxos, ela causa problemas muito importantes em relação à comunicação dessa morte para o sistema de saúde. Há um risco muito grande de subnotificação dessas mortes e de como elas são registradas. Há ainda um efeito muito importante, que é a problemática de comunicação para a família. Nem sempre a família e as pessoas responsáveis pelos processos, né, os advogados públicos ou particulares que acompanham mais de perto o cumprimento dessa pena de prisão, eles são informados no devido tempo para tomar providências em relação a essa morte. Além disso, o que a gente observa é que os estados também têm uma autonomia na produção desses dados em relação às mortes e que, por consequência do que a gente está falando aqui, de não haver uma padronização, isso também se reflete nos dados. A gente também não consegue comparar de uma forma confiável e consistente as mortes, seja entre estados no mesmo período, seja em relação a períodos anteriores ou construção de uma série histórica de mortes entre cada estado. Então é muito difícil a gente avaliar para fins de políticas públicas, né, ou de medidas que vêm sendo adotadas para redução dessas mortes, o que tem sido efetivamente o impacto, né, o que tem funcionado nesses casos, porque os dados ainda são muito ruins quando a gente fala de mortes de prisão.
Natália, você quer complementar ou a gente segue?
Eu posso complementar, acho que tem dois pontos. Vocês mencionaram a discussão sobre morte interna e morte externa, né, que é uma diferença que a gente faz. Acho que essa foi uma distinção até artificial que a gente construiu para a pesquisa, para tentar pensar o escopo da pesquisa, mas ela é artificial porque a nossa visão, né, é que a morte acaba sendo um processo, né, de adoecimento, né, que acontece... Ele começa às vezes, esse processo às vezes começa muito antes da exposição prisional, porque as pessoas que, né, são expostas ao sistema prisional, elas já vêm de processos, né, de vulnerabilidade diferentes, né, que vêm de onde moram, da situação socioeconômica que né, da qual as questões e os desafios, né, das suas vidas antes, né, de entrar dentro do sistema prisional. E a exposição prisional aumenta ainda mais os riscos, né, de adoecimento e de morte para uma série de condições de saúde. Mas a nossa distinção, né, morte interna e externa, ela acaba sendo um processo porque acaba sendo só o registro do local, né, onde aconteceu aquela morte, né, se foi dentro, né, dos muros da prisão ou fora dos muros da prisão. Mas não é o registro do que causou a morte, né? O que causou essa morte pode ter sido esse processo de adoecimento que muitas vezes começou dentro do sistema prisional e ganhou, né, a sua força aguda, né, dentro do sistema prisional, mas a pessoa é liberada e morre na rua, né? Mas ela pegou tuberculose na prisão, né? Então, acho que esse tipo de distinção que a gente fez foi para entender esses dois espaços, mas também para entender o contínuo entre eles, né? E perceber que, de fato, né, muito do que acontece, a morte que acontece dentro também, ela é uma morte que acontece de maneira muito... Ela, por quase definição, essa é uma morte que quase que completamente, né, a pessoa está sob tutela e controle e proteção do Estado. Então, esse é o tipo de morte que não há absolutamente nenhuma razão pela qual ela não poderia ter sido evitada ou da melhor forma possível, né, na sua máxima medida. Mas isso não quer dizer que a morte que acontece fora também não é uma morte que poderia ter sido evitada e que também não exige espaço e atuação do sistema prisional, do sistema de justiça também. Né? Não é que porque a pessoa saiu da unidade prisional, que ela está fora, ela está, né, na rua, que ela deixa de estar sob algum tipo de proteção, tutela do Estado, para coisas muito simples ou básicas, né? Por exemplo, continuar o seu sistema, o seu tratamento de saúde, né? O Estado se assegurar de que essa pessoa vai ter moradia, que ela vai ter algum tipo de, né, amparo uma vez que ela sai da unidade prisional, porque tudo isso, todos esses são condicionantes também determinantes de saúde. Então tem essa distinção, é uma distinção artificial, né, que é analítica para o processo de estudo do evento morte, mas a gente enfatiza muito a continuidade entre esses dois mundos, né, esse processo de morte que muitas vezes acontece na rua, ele se iniciou em muitos casos, né, dentro da prisão e deveria gerar perante o sistema de justiça, obrigações também de tutela e proteção.
E como que são as mortes das pessoas presas no Brasil? O que é que vocês descobriram? E qual que é a dimensão desse, né, desse número de mortes? E como é que vocês classificaram elas, né? Você quer começar, Natália?
Eu posso começar. A gente tem um predomínio de mortes por causas que eles... Né, esse é um dos grandes problemas das nossas bases de dados, né? E eu acho que esse é uma questão da pesquisa como um todo, né? Um dos nossos achados, né? A forma como se registram as mortes nos dizem muito pouco sobre as suas causas. Aí, quando você olha para a distribuição das causas, né? Você tem causas aí naturais, né? Aí tem causas violentas ou de... né, causas externas, né, a, os suicídios, e aí os acidentes e as causas não mapeadas ou não compreendidas. Essas são as grandes categorias que o sistema prisional, né, que o DPEM usa para classificar as mortes. E aí, quando você olha para essas causas, né, você abre essas categorias olhando para os processos, você percebe que essas causas naturais, como elas são registradas nas certidões de óbito, é muito difícil entender se, de fato, elas foram naturais, né? Às vezes é uma parada cardíaca, é uma parada cardiorrespiratória que pode ter decorrido de uma série de outros fatores que poderiam estar sob controle dentro do sistema prisional. A gente não tem, por exemplo, registro do histórico médico das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas mudam de unidade prisional e elas têm que carregar o papel, o registro médico, o histórico médico dessas pessoas está em papel, né, e se perde, né, nessas transferências, esse contínuo, né, da análise e da avaliação da saúde, do acompanhamento da saúde, ele se perde dentro do sistema. Então, mesmo dentro dessas causas, né, que então a mais predominante aí são as causas que são dadas naturais, que seriam esses processos de adoecimento do corpo, né, quando a gente abre elas, a gente percebe que essas são, é muito difícil entender o que de fato é a causa, né? Então, por exemplo, causas que estão associadas a problemas cardiorrespiratórios, que é uma das causas predominantes, é difícil saber se é isso, o que que deu nessa parada cardiorrespiratória, o que que antecede, né? Então, as causas secundárias ou terciárias que geram, né, aquele evento que, né, quem preencheu a certidão de óbito identificou como o evento principal, né, que gerou ali o óbito. Então, a gente encontrou essa como uma causa predominante na população também externa, né? Então, isso era esperado. Mas a gente encontrou uma quantidade muito grande de mortes violentas, né? Não só mortes causadas por homicídios dentro da prisão, né? Mas também mortes violentas, também causadas por processos, né, de estrangulamento, suicídio. Então, mortes muito associadas a essa... quase que né, o desespero da vida prisional, né? Isso é uma coisa que se observa muito em outros países também, né? O quanto que a exposição prisional gera esse adoecimento da saúde mental como um todo, né? E as pessoas não querem permanecer naqueles espaços pela violência que esse espaço é, que esses espaços, né, pela violência desses espaços, né? Então a gente encontrou uma quantidade muito grande de mortes nesses laudos, nesses processos que a gente analisou, de mortes violentas e mortes associadas a estrangulamento e suicídios. Então e assim, desproporcionais em relação ao que você encontraria na população externa. E esse foi um achado bastante triste para a gente, né? A gente já esperava os homicídios e as mortes por causas naturais como mortes mais predominantes, mas foi de fato um achado difícil de até entender. E a gente acompanha, né? A fonte dos nossos dados são os processos judiciais, né? Então a gente olha para todo o processo e tenta entender a trajetória daquela pessoa dentro daquele processo, que é um espelho, é uma proxy da trajetória daquela pessoa dentro do sistema prisional durante daquele momento da prisão, né? E então a gente acaba tendo contato, né, com outras dimensões do que é possível aprender do processo, que demonstra outras dimensões da vida dessas pessoas. Então, em muitos casos é difícil chegar naquele documento final, que é o documento que conta, né, faz esse resumo muito, muito frio e distante do que foi, né, esse processo de sofrimento e adoecimento dentro da prisão, e que se culmina com esses indicadores, esses pequenos termos, né, na certidão de óbito, parada cardiorrespiratória, né, morte por estrangulamento. Mas eu acho que uma coisa importante é a gente pensar também o quanto que essa é a forma como a gente mapeia mortes em geral, e é uma forma também que o Estado tem de, ao mapear as mortes, né, dentro do sistema prisional dessa forma, de se ausentar e se isentar, né, da sua responsabilização para esse sobre o que acontece lá dentro, né? Então, mesmo dentro das causas naturais, é sintomático que a gente não tenha mais informações sobre por que essa pessoa não teve acompanhamento médico ao longo desse né, da sua exposição, né, da sua pena, ou se ela teve, que tipo de acompanhamento, o que faltou, o que estava presente, quais vacinas, quais exames, né, quantas consultas médicas, né, o histórico médico completo, para que a gente tenha certeza de que, de fato, o Estado fez tudo o que era possível para evitar ainda que fosse essa causa natural, né?
Bom, o relatório trata também de casos de desaparecimentos de pessoas presas, né, um fenômeno que remete aqui no nosso imaginário ao período da ditadura. mas que vocês mostram que está muito presente, né? Como é que são e quais são as características desse desaparecimento?
Então, Luiz, é muito difícil a gente afirmar, né, de uma forma categórica esses casos de desaparecimento, porque são pouquíssimas as situações em que há um reconhecimento desse desaparecimento. Quando a gente olha as estatísticas oficiais, mesmo elas tendo variações muito significativas em cada um dos estados, as categorias que existem, né, e que elas são um parâmetro que vem do governo federal, elas tratam das mortes, como a Natália falou, das mortes naturais, mortes criminais, mortes sob suspeita, causa indeterminada e acidentais. Os desaparecimentos não constam nas estatísticas de morte. O que a gente pode pensar é que, em muitos casos, principalmente envolvendo os grandes massacres recentes que ocorreram no país, como na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima, ou mesmo no caso do presídio Anísio Jobim, em Manaus, é que muitos casos são ou indicados como fugas para fins das estatísticas oficiais, mas a gente não tem elementos que corroboram isso. O que a gente consegue perceber é que há um aumento significativo no número de fugas nos períodos correspondentes a esses grandes massacres, mas há outros elementos, para além dos processos judiciais que a gente analisou, que dão conta um pouco de contar a trajetória desses desaparecimentos, que são principalmente os relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, e relatórios de visitas prisionais que são feitos pelo Ministério Público e também pelos juízes, né. Então, em muitos desses casos, por meio de entrevistas com as pessoas presas, né, que estão dentro do estabelecimento, elas apontam que falta um determinado número de pessoas, elas apontam que não houve fuga, enfim, elas trazem indícios de como esses desaparecimentos eles vêm sendo tratados. A gente não consegue, pelo material e pelo recorte de pesquisa que a gente escolheu, a gente não consegue dar uma dimensão, né, muito mais precisa sobre esse número de desaparecimentos nos estabelecimentos prisionais. O que a gente consegue apontar é que existe uma dinâmica muito específica aqui, que é de um apagamento dessas pessoas, né? Então essas pessoas, elas não aparecem nem como mortas para fins estatísticos, elas aparecem como fugas, e aí isso de alguma forma tem como uma consequência que é isentar o Estado de uma possível investigação sobre o que aconteceu em caso de morte, né? Então, de alguma forma, é atribuir a responsabilidade à própria pessoa desaparecida, né? Então, é imputar que ela é uma fugitiva e não que ela é uma desaparecida. E como isso reverbera, né, nas próprias políticas de Estado, que é de apagamento das condições prisionais e esses próprios aspectos da letalidade mesmo.
Eu queria perguntar para vocês em relação às mortes naturais. Que me parece que algumas mortes são consideradas naturais, né, nos processos, mas que evidentemente foram facilitadas, né, pela condição da prisão. Como é que vocês analisaram esses dados e tal? E quais são essas? Como é que dá para categorizar essas mortes que são naturais, mas não são tão naturais assim? Como classificar esse conjunto aí? Ah, se eu puder acrescentar já para também a gente ganhar um pouco de tempo, como é que foi a questão da pandemia, né, de Covid-19? Porque esse me parece um caso meio clássico assim do que eu estava colocando na pergunta, né? Uma condição ali onde o isolamento era fundamental para garantir, né, a saúde das pessoas, e que a prisão em si já meio que impossibilitava isso, né?
De fato, né, quando você olha, dentro das mortes internas, você vai ter as doenças do aparelho circulatório, sepse, como as mais presentes, né, as mais frequentes, e aí depois, como eu falei, né, a asfixia é como uma causa muito frequente também, né, a terceira mais frequente nos processos. E acho que é importante colocar também como é que a gente... Por que é tão relevante, né, esse dado da gente ter achado a asfixia? Porque a forma de coleta que a gente faz, que é uma coleta desses casos de maneira aleatória, se esses 12 casos que aparecem, né, como os mais presentes, mostram essa como uma causa muito relevante, isso significa que é um processo muito, provavelmente, muito presente dentro do conjunto completo dos casos, se a gente não estivesse olhando para uma amostra, né? se esses casos conseguiram chegar na amostra. Né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, né, é muito difícil saber o que, que é uma doença do aparelho circulatório. A gente pegou todas as certidões e a gente foi classificando as certidões de acordo com a tabela do SIM, né, do SUS, e as causas morte, como é que o SIM e o CID, né, classificam essas causas dentro de categorias mais amplas. E o que é muito difícil, porque a forma como, né, cada certidão de óbito é preenchida de uma maneira diferente, não é? Não existe também, esse é um dos pontos que a Carol colocou, uma padronização de como a explicação sobre a morte vai ser narrada ou contada nos documentos que informam a morte. Então, a gente tem muitos documentos que informam a morte que simplesmente citam isso, né? Parada cardiorrespiratória, é isso. E a gente não sabe absolutamente nada mais. Essa pessoa pode ter tido uma parada cardiorrespiratória porque ela, né, sofreu uma violência extrema, né? Não tem um dado sobre se houve um exame, né, um exame de corpo e delito, se você tem algum outro indício dentro no corpo dessa pessoa ter passado por alguma outra forma, algum outro sofrimento. Ela pode ter morrido de parada cardiorrespiratória por causa da Covid. E em muitos casos ela não é nem testada, né? E a gente tem casos em que as pessoas não recebem esse processo de determinar o que é que levou a esse último evento não está mapeado, né, na documentação que a gente analisou. Então, saber exatamente distinguir o que é algo que a pessoa carrega dentro dela, geneticamente, que ia levá-la àquele evento, independentemente da trajetória de vida e da presença ou não do estado, que aí já é algo muito difícil até de se pensar, independente da vida, a pessoa ter passado pela vida prisional ou não, né? Nós somos... A nossa trajetória em saúde, ela é um conjunto de, né, é um amalgamento de uma série de diferentes condições, né, de onde você veio, quem te criou, para onde você nasceu, onde você morou, né, se você tinha luz do sol, ar puro, exercício físico, acesso à boa alimentação. Então, é uma quantidade enorme de diferentes fatores que determinam a sua saúde hoje, né? Fatores que a gente estuda e não consegue nem mapear quais todos, né? Então, pensar exatamente, distinguir o que é uma causa natural de uma causa que poderia ter sido controlada ou prevista dentro, né, da unidade prisional pelo Estado, já é muito difícil em qualquer condição. Mas especialmente quando a gente tem quase nenhuma informação sobre qual é, né, a trajetória dessa pessoa dentro da unidade prisional. E é um pouco isso que acontece nesse processo, né? Então, ainda que esses documentos existam, eles não informam, eles não são trazidos para o sistema de justiça, né? Então, o judiciário, quando vai apreciar esse evento morte e extinguir a punibilidade do processo, não há nenhuma, a menos que é uma morte, exista assim, uma suspeita sobre a morte, aí se abre uma investigação, e, em geral, as mortes prisionais dentro da unidade prisional, elas convidam essa investigação, mas ela não acontece necessariamente. A Carol pode conversar um pouco sobre isso, né? O que, que é a investigação sobre a morte dentro da prisão. Mas a menos que isso seja feito de uma maneira muito diligente, já é muito difícil, né? Mas a informação que é coletada no momento em que a pessoa morre, ela é muito escassa. O nosso argumento nessa pesquisa é de que ela é escassa por uma razão muito concreta, porque não se quer produzir informação ou mais informação sobre essa morte, né? Saber mais é saber o que a gente já sabe, de que muitas dessas mortes são completamente ou muito, né, fortemente evitáveis. E muitas delas são fruto de violência, né, passiva ou ativa, né? Você deixar alguém morrer ou você, de fato, causar aquela morte por estrangulamento ou por uso de arma de fogo, né? Então, assim, há diferentes formas de se matar que não precisam necessariamente advir de uma violência direta, né? Foi muito chocante para a gente encontrar uma quantidade muito grande de mortes internas que vem de ferimento por arma de fogo, por exemplo, né? Ou traumatismo craniano. Então, você sabe que a pessoa está morrendo porque ela caiu, ou porque ela bateu a cabeça, ou porque ela foi espancada, né? Mas, assim, o que mais a gente sabe? Não, a gente não consegue saber mais nada. E as mortes externas, é muito sintomático a gente saber que a maior parte delas é ferimento de arma de fogo. A pessoa saiu e morre na rua por violência, né? Porque ela está dentro do ciclo de violência. Ela saiu e ela vai morrer por ferimento causado por arma de fogo. E é, assim, super predominante, e depois vem, a gente coloca lá, hemorragia de causa não especificada. Né? O que, que é uma hemorragia de causa não especificada? Né? É isso, uma hemorragia de causa não especificada. A pessoa sangrou, morreu sangrando. Agora, por quê? A gente tem pouca informação. Então, então para mim, né, a pessoa morre de causas naturais dentro da prisão e também violentas, e morre fora predominantemente por causas violentas. Né? Então, isso, ela morre na rua por violência provavelmente de Estado ou da sua própria, né, presença dentro do ciclo de violência. Né? Então, foi um dos nossos achados. Assim. Agora, o que a gente sabe, o que acho que a gente tira, é que a gente sabe pouco, e isso é proposital. É um pouco essa nossa essa falta de informação, não é uma omissão, ela é uma omissão muito não omissa, né? Muito ativa, assim, muito, muito explícita, né? Não sei, Carol, se você quer conversar, falar um pouco sobre investigação.
Eu ia perguntar sobre isso, que eu acho que é o que a Carol ia falar, que se vocês identificarem, então, pelo que a Natália falou, uma atuação do sistema de justiça no sentido de dar um caráter mais natural, né, para essas mortes, tipo, de para objetivando eximir as autoridades de uma responsabilidade, né, Carol?
Eu acho que tem uma questão que a Natália colocou que é muito importante em relação à dificuldade de produzir dados e que ela decorre muito pela configuração, né, que a gente tem conversado de autonomia das administrações, de como elas mantêm esse apagamento, essa invisibilização desses dados, mas também é importante a gente ver que a documentação sobre a morte também ela é muito precária, né? Não é só em relação a como esses dados vão ser produzidos e divulgados, mas como toda a documentação que seria o mínimo quando a gente está pensando de uma morte, seja dentro do sistema prisional ou não, ela é muito precária. Então, um dado muito chocante da pesquisa é que de todos os processos que foram analisados, quase 80% deles não tem certidão de óbito das pessoas que faleceram. Né? Então, nos processos, quando a gente olha, né, esses processos são extintos em razão da morte da pessoa, tem uma exigência legal, tem uma previsão específica no Código de Processo Penal que, para que um processo seja extinto, né, arquivado, encerrado, precisa ter uma certidão de óbito junto. E em quase 80% dos casos, isso não foi observado. Então, isso já dá um pouco a tônica, né, já mostra um pouco um panorama da dificuldade de se produzir o mínimo de documentos relacionados a essa morte, e quanto mais de falar de procedimentos investigatórios. Uma certidão de óbito teria que ser um ponto de partida para abrir uma série de procedimentos e uma série de apurações, tanto em relação a essa morte dentro da prisão, né, observar se as circunstâncias em que essa morte ocorreu, se ela foi decorrente de uma morte natural ou decorrente de um crime ou da própria omissão de algum agente estatal, mas também para apuração de responsabilidade interna, né? Então, tem tanto uma questão da investigação para apuração de um crime, mas justamente esses casos de omissão, em que, às vezes, uma pessoa morre porque ela é sabidamente uma pessoa com problemas mentais ou com tendências ao suicídio, e ela morre por uma omissão do Estado, em que não tinha condições dela ter sido cuidada ou ter dado atenção devida, não deixando ela sozinha ou colocando ela em risco. Então, em regra, né, quando a gente pensa numa investigação criminal, deveria ser conduzida pela Polícia Civil, né, e isso vale também para as mortes que ocorrem dentro do ambiente prisional. Exige-se uma perícia daquele espaço e daquele corpo no local, né, e assim como isso se aplica para tanto mortes internas quanto mortes externas à prisão. Mas na prática o que a gente percebe é que pouquíssimas mortes elas são investigadas como tais, seja porque a gente não tem o mínimo de documentação em relação ao óbito em si, mas menos ainda sobre eventuais laudos, seja necroscópico, né, em relação ao corpo, seja o local das circunstâncias em que aquela morte ocorreu, né, como caracteriza aquele espaço no momento do óbito. E também, para apuração de responsabilidade, a gente não encontrou quase nenhuma documentação sobre isso. Então, pelos processos judiciais, a gente não consegue saber se houve alguma responsabilização de funcionários por essas mortes. Então, ainda que exijam um arcabouço legal que justifique algum tipo de investigação e apuração de responsabilidade, porque a gente pode estar tratando potencialmente de um crime, quando a gente está falando de uma morte dentro do sistema, que ela necessariamente exige uma investigação, não é o que se revela na documentação que a gente observou nos processos. Então, aparentemente, pouquíssimos casos são investigados, seja em âmbito da polícia, né, para fins criminais, quanto no âmbito de responsabilidade dos funcionários que estavam ali naquele estabelecimento.
Outro ponto que a gente queria também trazer aqui para a conversa é em relação aos processos que vocês analisaram, né? Qual foi a qualidade da documentação que vocês encontraram, né? No relatório vocês falam de um vazio de informações ao longo de todo o fluxo processual. Vocês podiam falar um pouco para a gente também dessa dificuldade de encontrar os dados? E acho que a Natália que mencionou um pouco que também é meio deliberado também, né? Esses vazios aí de informação, né?
Eu vou começar aí, acho que a Carol pode complementar, porque ela conhece bastante dos fluxos, né? E do que falta dos fluxos, que de uma maneira geral explica a falta de informação no processo individual. Mas eu acho que tem uma questão estrutural em relação ao sistema de justiça, que é como esse processo que a gente estudou, nesses processos que a gente estudou, eles aparecem para o sistema, para o judiciário, né? A pessoa morre e aí há um pedido de extinção de punibilidade pela morte dessa pessoa. E foi aí que a gente capturou esses processos para tentar entender o quanto que o sistema de justiça conhece ou sabe sobre aquela morte, ou quer conhecer ou saber sobre aquela morte. Então, a partir desses processos, a gente foi desatando o nó, né, que leva a entender se houve investigação ou não, né, as condições dessa morte, se o juiz que vai extinguir a punibilidade sabe de alguma coisa, e se isso dá origem a algo mais amplo em relação a entender as condições dessa morte, né, se é uma morte suspeita, se é uma morte violenta. E o que a gente identificou, né, que, de uma maneira geral, tem muita variação entre estados, então acho que esse é um ponto importante, né? Então, tem estados que produzem mais papel do que outros estados em relação a esses protocolos e formulários e até, por exemplo, certidões de óbito. Mas, de uma maneira geral, o que a gente encontrou é que é muito difícil traçar, e a gente imagina que isso vai ser difícil também para o juiz que vai analisar a extinção de punibilidade e, eventualmente, né, discutir se esse caso deve ser ou não investigado, merece ou melhor mais ou não atenção, que é o quanto que esse juiz, né, essa juíza recebe de informação sobre o caso. E em muitos casos, né, como a Carol colocou, não tem certidão de óbito, então chega a informação do óbito, né, e às vezes é o defensor ou a defensora que traz essa informação para o processo: morreu, extingue a punibilidade. Como se essa morte, né, que aconteceu, ela é uma morte que não precisa de muitos olhares, né, e não deveria, é uma morte que vai mobilizar institucionalmente lá a Secretaria de Administração Penitenciária, mas que não necessariamente precisa gerar a comoção desse juiz ou juíza que está atuando no caso, naquele caso individual daquela pessoa que está sendo, né, está acompanhando aquele caso, está acompanhando a execução daquela pena. E acho que esse é um dos nossos achados, né, que a gente tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo, o que aconteceu, né, nesse evento morte, mas isso é um problema para a gente, mas é um problema muito maior para esse juiz ou juíza que eventualmente vai fazer o controle dessa morte, né? Porque se para ela ou para ele chega pouca coisa e não há essa mobilização de procurar mais ou de investigar mais, se é quase que um sistema, né, um caminho burocrático, né? Então, se produz o papel certo para distinguir a punibilidade, se junta, às vezes, até a certidão de óbito. Ah, é uma causa natural, não tem que investigar mais, acabou. É um pouco que, assim, para a gente, como pesquisadora, né, trabalhando, pensando, né, em entender, desenhar o diagnóstico desse problema e processo, já é muito frustrante e difícil, né? Mas a gente imagina, por exemplo, para as famílias, né? Chega essa notícia. E é um pouco isso que acontece, né? Chega a notícia de que o familiar dessa pessoa morreu e se extingue a punibilidade, às vezes a família não sabe, né? O defensor ou a defensora traz a informação para o processo, mas ninguém informou a família, né? A SAP traz a informação para o processo e ninguém informou a família. E aí a família vai fazer o caminho todo, né? De pensar, fazer até uma investigação paralela, né? A gente tem um caso que eu estou estudando com a Maíra, que vem dessa base, em que a gente vai olhar para esse processo e pensar, poxa, tem um caso, né, de uma morte que aconteceu dentro de uma unidade prisional. Assim, é impressionante o quanto se faz uma investigação, mas é impressionante a quantidade de papel que se produz, que não diz absolutamente nada sobre como essa pessoa morreu. Então, a gente lê páginas e páginas de processo, E aí, numa página a pessoa caiu, na outra ela passou mal, na outra ela teve uma. Ela foi parar no ambulatório porque estava com uma dor no peito. Na outra, ela caiu, bateu a cabeça na mureta. Tem várias narrativas diferentes. Não há um caminho, né, específico, mas toda a narrativa é para dizer, bem, tem, todos os indícios indicam, todas as informações são indícios de que o Estado não é responsável. Então, a narrativa é construída para se desresponsabilizar o Estado, né? E aí, a gente, estudando esse processo, inclusive, a gente olha, tem um caso que a mãe dessa pessoa entra na justiça e mesmo assim, né, mesmo a mãe procurando informação sobre o caso e sobre quem responsabilizar, não consegue mobilizar esse aparato que está organizado para blindar todos os atores, né? Então, também tem essa questão, né? A gente não tem um terceiro completamente isento que vai fazer e conduzir uma investigação completamente isenta e vai conversar com as pessoas e ter acesso a todos, né, aos companheiros e companheiras de cela dessa pessoa, né? Quem é que vai contar uma narrativa diferente da narrativa do Estado ou dos funcionários da unidade prisional, sendo que você vai continuar vivendo lá, né? Sendo que você vai continuar dentro daquelas condições. Então, assim, o processo de investigação também é um processo muito difícil de acontecer, e ele já é permeado de vieses, né? Todas as instituições que estão dentro desse processo, elas ganham muito pouco em se autorresponsabilizar. Então, elas conduzem uma investigação e elas não querem também se responsabilizar por essa investigação, porque ela se responsabiliza, né? Alguém deveria estar olhando esse caso desde o começo, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Acaba sendo um conto com um fim já premeditado, assim, né? No final, a gente vai descobrir que o Estado não tinha culpa de nada. Foi a pessoa caiu, bateu a cabeça. Não sei, Carol, se você quer acrescentar.
Eu ia falar, Carol, pode falar do fluxo processual também, ou, enfim, trazer outro ponto que você achar interessante.
Eu acho interessante o que a Natália, ela apontou, porque ela conta uma trajetória de uma frente da pesquisa que está olhando para casos individuais, né, e como que é essas informações conflituosas e como isso vai sendo juntado e apresentado no corpo de um processo judicial, né? Então, provavelmente em alguns processos, né, os que são melhores documentados, tem justamente uma certidão de óbito, às vezes tem um boletim de ocorrência, tem um inquérito que indica o início de uma apuração ou o início de uma investigação no âmbito interno, né, que às vezes o próprio diretor do estabelecimento ele quer apurar a responsabilidade, mas todos esses documentos não necessariamente eles comunicam entre si ou trazem uma narrativa coerente do que aconteceu, né? Então isso é uma dificuldade que a pesquisa notou também, que existem muitos órgãos que deveriam ser comunicados, que deveriam fazer algum tipo de registro dessa morte, e não fazem, né? E aí um dado muito curioso que a gente obteve é que no início da pesquisa a gente decidiu encaminhar pedidos de informações para todos os órgãos que a gente julgasse que tivesse alguma informação sobre óbitos no sistema prisional. E a gente mandou para todos os estados, né, foi uma pesquisa nacional, para vários órgãos do governo federal também, não só limitados àqueles vinculados ao sistema penitenciário, mas também órgãos de saúde, de proteção de minorias, como indígenas, estrangeiros. A gente queria efetivamente fazer um mapeamento e ver o que podia existir ali para ter um ponto de partida dessa pesquisa. E é muito curioso, porque das quase 400 pedidos que a gente fez de informação, a gente recebeu um pouco mais de 30% de respostas. A gente não teve quase, nem sequer uma resposta do tipo não temos resposta ou não temos essa informação, a gente contabilizou de alguma forma como resposta. Desses 30% de respostas que vieram desses órgãos, elas têm tanto respostas com informações, dados ou protocolos que são adotados por cada órgão, mas também tem respostas muito vagas, do tipo, esse setor não é responsável, você deve procurar o órgão tal para ter tais informações, ou você não somos responsáveis por essa produção de informações. Então, esses 30% eles são muito significativos para mostrar que, em muitos casos, a gente vê que essa produção de informação sobre mortes, ela está concentrada nos órgãos de segurança pública e de administração prisional. Então, ela passa, muitas vezes, à margem dos registros da saúde pública, que a gente não sabe exatamente como isso vai ser registrado, para o sistema de justiça, né, como a Natália falou, o que chega de informação no processo judicial, quando o juiz vai analisar, é tudo muito fragmentado, a gente não sabe exatamente quais são os critérios, como que isso é encaminhado e juntado no processo, e tantos outros órgãos que teriam algum papel a desempenhar ali, né? E aí eu acho importante mencionar especificamente a assistência social de cada estado, de cada município, que poderia fazer uma articulação com a família dessa pessoa, para de alguma forma comunicar a morte e a circunstância da morte, entregar prontuários médicos ou dar orientações até mesmo sobre o funeral. Então, isso é quase inexistente também. E a gente vê que nessa dimensão, né, quando a gente olha numa dimensão de vários órgãos envolvidos, por isso os fluxos eles também não existem, ou eles são extremamente precários, né, e isso se deve justamente por essa conclusão, né, que a gente chega, que é a questão do apagamento e da invisibilidade dessas mortes, mas também a gente pode atribuir a uma cultura de sigilo desses órgãos de segurança, né, de não abrir, né, não apenas em relação ao número de mortes, mas as próprias atividades que eles desempenham, né, e as circunstâncias dos ambientes prisionais que ainda vigora uma cultura de segredo no país.
E, Carol, enfim, a Natália também pode responder, mas você acabou de mencionar as famílias dos presos, e eu queria entender também como é que o sistema de justiça atua em relação às famílias, e se existe alguma espécie, por exemplo, de restituição de fiança, por exemplo, né? O que vocês observaram dentro desse tema?
Em regra, uma pessoa, quando ela morre dentro do sistema prisional, a família tem direito a providenciar, né? Ela recebe as orientações quanto ao auxílio funeral e ela pode levantar eventuais valores que ela tenha depositado, seja em decorrência de fiança ou decorrência do trabalho que ela exerceu dentro da prisão. Só que para isso acontecer, a família tem que cumprir uma série de requisitos e também tem que apresentar uma série de documentos que não necessariamente ela teve acesso ou que foram disponibilizados a ela. Então a gente fica numa situação kafkiana, né? Porque para ela poder fazer um pedido de levantamento desses valores, ela vai precisar da certidão de óbito, ela vai precisar comprovar, às vezes, que tem um vínculo de parentesco, que ela é herdeira de alguma forma, que ela tem direito àqueles valores, e quando não necessariamente ela foi sequer comunicada dessa morte ainda. Então, isso é muito complicado. Isso fica especialmente complexo quando a gente pensa em casos em que as pessoas moram em um estado, né, ou moram numa cidade, e elas vão cumprir pena, às vezes, do outro lado do país. Especialmente em casos de presídios federais, por exemplo, que estão em regiões muito distantes, não raras às vezes é necessário pagar um traslado desse corpo para que ele seja enterrado, né, para que haja cerimônias necessárias para o seu sepultamento. Isso, de alguma forma, é disciplinado, né, pelo governo federal, é mais organizado, mas ainda assim a gente não sabe exatamente o tipo de assistência que é prestada à família e como isso funciona de fato, né, nesses casos em que tem uma logística mais complexa, né, tanto do sepultamento quanto do acesso desses familiares aos bens e qualquer outro patrimônio que a pessoa presa tenha construído, né, nesse período.
E eu acho que tem um ponto, o Estado depende muito das famílias para fazer a gestão dessas pessoas, né, dentro do sistema penitenciário. Então, as pessoas precisam das famílias para alimentação, para lazer, para até, né, saúde mental, né? A família provê tudo isso, né? A família provê o jumbo, as roupas, né? Então, toda essa assistência que o Estado deveria prover completamente é muito dependente da família. E aí, nesse processo como um todo, né, você vê a família participando desse caminho, né, desse caminho trágico, né, nesses momentos, como ela vai pagar por, né, uma parte, né, grande do período, né, da vida dessa pessoa em privação de liberdade é financeiramente, né, arcado pela família, né, desde a defesa, né, os custos com, né, com advogado, quando isso não é provido pelo Estado, quando a família, né, prefere, né, ter assistência jurídica privada, até, né, a família pegar um ônibus longe, né, e sair da sua cidade para ir para visitar e levar o jumbo, né, a cada 2-3 semanas para conseguir manter aquela pessoa viva, né, e aí no final a pessoa morre e a família ainda arca com os custos, né, em muitos casos, né, um desses casos que a gente está estudando, com o custo do traslado do corpo. Então é uma coisa assim inimaginável, que a situação que a gente vê, né, a família perdeu aquela pessoa desde o começo e ela vai também pagando por isso, né? Então tem uma transferência dos custos, né, do Estado para as famílias também, né? Então tem esse duplo fardo, né? É a perda da pessoa, né, do seu convívio familiar, e depois, né, a perda da pessoa porque a pessoa morreu, e além de tudo, esse fardo financeiro, né, que permaneceu ao longo de todo o processo de privação de liberdade até a morte, inclusive com a morte. Então, essa né, é uma vulnerabilidade, né, acumulada, né?
Uhum. Bom, a gente está chegando ao final do episódio e queria encerrar perguntando para vocês um pouco sobre as recomendações que estão na publicação, né, na parte final, e se referem a diferentes órgãos. Então, queria que vocês destacassem o que vocês consideraram mais urgente.
Quer falar, Carol? Eu posso falar, não sei o que você prefere. Eu posso começar com a parte... Eu acho que assim, um conjunto de recomendações é algo que acho que a gente sabe que quem trabalha com saúde prisional pede há muito tempo, que é uma maior e mais intensa comunicação entre sistema de saúde e sistema de justiça, né, e sistema penitenciário, que essas áreas elas conversem, elas trabalhem em conjunto, né, que o SUS chegue, né, nas unidades prisionais, chegue de verdade, tenha condições de trabalho e tenha condições, e que as pessoas tenham condições de acesso a todos os tratamentos, assistência farmacêutica, né, testagem, exames, que a pessoa não precisa esperar horas e horas para ser transferida da unidade prisional para um hospital quando ela está numa condição de saúde, ela está numa situação de emergência, né? Muitas vezes as pessoas morrem no caminho porque elas esperaram horas pela escolta policial, basicamente isso. Você tem o hospital do SUS, a porta está aberta e a pessoa não consegue chegar porque ela precisa esperar a escolta policial, e a escolta policial é um recurso escasso, né? Então, essa maior integração e comunicação para melhorar as condições, pelo menos as condições mínimas de saúde, né? Mas aí pensar também como a saúde pública pode melhorar o espaço, né, o espaço penitenciário, para além só do tratamento e da assistência, mas também pensar estruturalmente, né, o que a saúde significa naquele espaço, né? E o que saúde significa de uma maneira geral quando uma pessoa está exposta a um ambiente como esse, à violência de Estado. Então, essa articulação entre esses setores, né, para potencializar o dever do Estado de cuidar, né, não só de punir. A gente sabe que essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do sistema penitenciário, mas o cuidar é praticamente, né, o Estado é muito omisso no cuidar, né, e a saúde, a gente tem um SUS para isso, né, então talvez melhorar, ampliar essa comunicação é uma das nossas recomendações mais importantes.
Carol, pode seguir, por favor.
Além da relação do sistema de segurança com o sistema de saúde, que é central para a gente ter uma padronização, né, e uma compreensão efetiva do que são essas mortes, a equipe de pesquisa ela também propôs algumas atuações por eixos, né, e porque a gente pensou, diante desse quadro, né, de falta de dados, de problemas de documentação dessas mortes, né, e como elas estão sendo subnotificadas atualmente pelo Estado brasileiro, que vários órgãos têm que ser envolvidos, né, é um trabalho de uma política de Estado, efetivamente, de trazer mais precisão, né, e trazer mais consistência para a gente compreender esse fenômeno. Então, a gente tem tanto recomendações em relação à produção dos dados estatísticos e maior transparência de como esses dados são produzidos, com indicações específicas em relação às mortes, em relação aos desaparecimentos, como a gente tratou aqui. Tem uma série de providências que os atores do sistema de justiça, pensando aqui no juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, eles podem adotar também para fiscalizar em âmbito administrativo como essa morte está sendo investigada, né, se houve uma conclusão ou uma mudança de conclusão em relação às circunstâncias da morte. Então, por exemplo, uma morte que inicialmente foi classificada como uma morte indeterminada, se houve algum procedimento para apuração e houve alguma conclusão nesse sentido, né, para concluir se houve uma morte por acidente, uma morte criminal ou mesmo uma morte natural, né? Então acho que os atores do sistema de justiça, eles têm essa responsabilidade como pessoas que são responsáveis de alguma forma pelo cumprimento da pena dessa pessoa. Eles fiscalizam todas as etapas em que essa pessoa está presa. É natural que eles também sejam responsáveis pelo monitoramento das circunstâncias dessa morte, e também a gente traz uma série de recomendações de comunicação desse óbito, que, como a gente pôde ver pela ausência de respostas, né, e ausência de cooperação desses órgãos, é que a maior parte deles nem sequer recebe essa comunicação ou qualquer registro que essa morte ocorreu. Então, acho que um passo muito, muito inicial seria estabelecer um fluxo desses órgãos de segurança com uma série de atores que podem tomar providências em relação a essa morte, né, seja em relação à fiscalização, a classificação desses óbitos e mesmo ao contato com a família e a produção de dados. Em geral, né, eu acho que essas foram as principais recomendações que a gente trouxe, e a gente também teve um cuidado de trazer recomendações tanto para os estados, que têm essa responsabilidade pela gestão dos estabelecimentos prisionais, mas também para os órgãos federais, que dão as linhas gerais de atuação e que podem empreender justamente um esforço de padronização desses dados e desses fluxos também.
Perfeito, gente. Obrigado demais aí pela participação de vocês aqui no Guilhotina. Queria agradecer a vocês também pela pesquisa, né, pelo trabalho tão importante que vai jogar a luz aí por um fenômeno que, como vocês colocaram, estão sendo alvo de um processo de apagamento, né? E esse trabalho de vocês vai no sentido contrário. Imagino que também tenha desagradado algumas pessoas aí, né? Torna mais importante ainda. Obrigado.
Obrigada a vocês. Eu que agradeço imensamente ter, né, oportunidade de falar um pouco da pesquisa aqui.
A gente que agradece pela oportunidade. Foi ótimo. E agradecer também pela equipe da pesquisa, que confiou na gente para estar aqui hoje representando todo mundo, né?
Excelente, gente. Valeu.
Maravilha.
E eu queria agradecer o seu gatinho, que fez participação especial.
Hoje recebemos a socióloga Natália Pires de Vasconcelos e a advogada Carolina Cutrupe Ferreira. Elas fizeram parte do grupo de pesquisa que produziu o relatório Letalidade Prisional, uma questão de justiça e de saúde pública. A publicação está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você curtiu essa entrevista, comenta na plataforma que você está nos ouvindo e compartilha nas suas redes sociais. Assim a gente alcança mais pessoas.
O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Acesse diplomatique.org.br/cine e faça uma assinatura para nos apoiar. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora. Sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou o Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia, e quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até semana que vem.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a 100, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo. Ratatata, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40, o relógio na cadeia anda em câmera lenta.
Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.